Bom dia a todos. Invocando o nome de Deus, declaro aberta a 65ª reunião ordinária da primeira sessão legislativa da 19ª legislatura. Solicito o vereador Celso Duarte que faça a leitura da Bíblia, Hebreus capítulo 5, versículo 11 a 14, o perigo de abandonar a fé.
Bom dia, senhor presidente, colegas vereadoras, vereadores, público que nos acompanha aqui no plenário, também pelas redes sociais, passamos a leitura da palavra. Temos muito o que dizer a respeito desse assunto, mas por que vocês custam a entender as coisas? É difícil explicá-las? Depois de tanto tempo, vocês já deviam ser mestres, mas ainda precisam de alguém que lhes ensine as primeiras lições dos ensinamentos de Deus. Em vez de alimento sólido, vocês ainda precisam de leite. E quem precisa de leite ainda é criança e não tem nenhuma experiência para saber o que está certo ou errado. Porém, a comida dos adultos é sólida, pois eles, pela prática, sabem a diferença entre o que é bom e o que é mal. Amém.
Obrigado, vereador Celso Duarte. A ata da reunião anterior foi disponibilizada para consultas e correções. A ata está em discussão. Os que concordam permanecem como estão, os contrários manifestem. A ata da reunião anterior está aprovada. Passamos à ordem do dia. Solicito à secretária vereadora Márcia Fumagalli que faça a leitura dos requerimentos.
Requerimentos ao Executivo. Número 1392 a 1395, vereadora Márcia Fumagalli. Realização de serviços no bairro Coab 1, manutenção, conservação interna e externa, limpeza geral e roçagem, no entorno da ESF 04, patrulhamento e encascalhamento das alamedas. Providências urgentes quanto à situação crítica da rua Albertino Pires, no bairro Luiz Quevedo, especialmente no trecho localizado em frente ao condomínio residencial Buena Vista. Número 1396 a 1402, 1407, 1416, 1417, 1418. Vereador Luiz Fernando Bright. Informações sobre ações educativas do projeto Mini Cidade de Trânsito, realizadas pela Secretaria Municipal de Segurança e Trânsito. Programa Regulariza Sim, realizado pela Secretaria de Desenvolvimento Econômico e Inovação, em parceria com o Serviço de Inspeção Municipal. O mutirão de regularização fundiária. Demora na marcação e realização de procedimentos cirúrgicos pediátricos, especialmente os casos de fimose, bem como sobre os critérios de priorização e o fluxo de atendimento adotado pela rede municipal. Funcionamento e a capacidade de atendimento dos serviços de diagnóstico por imagem, especialmente ultrassonografia e ressonância magnética. Realização de cirurgias e procedimentos ortopédicos no município, bem como sobre o fluxo regulatório e eventuais pendências administrativas relacionadas à especialidade. Intensificação da fiscalização de trânsito na Escola Laura Vicunha. Patrulhamento e encascalhamento na Travessa Cário Carvalho. Instalação de lombadas em diversos pontos da Rua Setembrino de Carvalho. Manutenção da iluminação pública na rua Albertino Pires. Regularização do fornecimento do medicamento oncológico Sunitinib. Número 1403, vereadora Estela Luzar. Informações sobre a folha de... Número 1403, vereadora Estela Luzar. Informações sobre a folha de ponto, contra-cheques, pagamento de horas extras e comunicações internas das secretarias municipais referentes ao exercício de 2025, janeiro a setembro.
É, uma correção, presidente.
Com a palavra, favor. Vereadora Estela, autor do requerimento.
Obrigada. Gostaria de fazer uma correção no substituir o contra-cheque por demonstrativos financeiros da remuneração dos servidores municipais. Obrigada.
Sequência, leitura dos requerimentos, vereadora Márcia Fumagalli.
Número 1404 e 1405, vereadora Lilian Cuti. Encascalhamento e patrulhamento na rua Urrich de Oliveira. Revitalização da pracinha da aviação férrea. Número 1408, vereador Mano Gás. patrulhamento, encascalhamento, revitalização e desobstrução de valas no bairro Marduque. Número 1409 e 1412. Vereador Egídio Carvalho. Roçagem e limpeza no trevo do cruzamento entre as ruas 15 de novembro e Setembrino de Carvalho. Patrulhamento e encascalhamento na rua José Garibaldi. Número 1410, 1411, 1415. Vereadora Manuela Couto. Informações sobre bloqueio das contas bancárias da Santa Casa de Caridade de Uruguaiana. Pagamento parcial dos salários dos funcionários da Santa Casa de Uruguaiana, correspondente a apenas 60% da remuneração mensal. Obras em andamento na rua Alcides Traim, em frente à ESF 3, no bairro Cidade Nova. Requerimentos adversos. 1406, vereador Luiz Fernando Braz. A Comissão de Serviços Municipais para Fiscalização em Loco no Transporte Escolar Rural. Número 1413, vereador Celso Duarte. Ao Governo do Estado do Rio Grande do Sul, informações sobre a adesão e o plano de aplicação do Programa Federal Juros por Educação, com foco na expansão do ensino médio técnico em Uruguaiana. Feita a leitura dos requerimentos, senhor presidente.
Consulto, senhores vereadores, se há requerimento verbal. Coloque em votação os requerimentos. Os que concordam permanecem como estão.
Presidente.
Com a palavra, vereador Celso Duarte, líder do governo.
Eu, como líder do governo, solicito a votação em destaque do requerimento número 1403, de autoria da vereadora Estela, por entender que, apesar até dessa retificação que foi feita de maneira verbal agora há pouco, ele continua aferindo a nossa Lei Geral de Proteção de Dados e solicitando a exposição de dados que são sigilosos dos servidores e que aqueles que são possíveis de serem divulgados já estão disponíveis no portal da transparência do município. Diante disso, solicito a votação em separado, em destaque deste requerimento. Muito obrigado.
Para comentar o seu requerimento, vereadora Estela Luzardo.
Presidente, eu já retifiquei, não estou solicitando nenhum dado sensível às informações dos servidores. Precisamos, sim, que sejam expostos as horas extras, né, desde o início do ano até agora, para ver o isso é uma questão de transparência e da necessidade de informações. Né. Aí, no meu ofício, não pede nada que quebre o sigilo que é necessário e que é protegido por lei. Obrigada.
Coloque em votação a solicitação para votação em destaque do vereador Celso Duarte, o requerimento 1403, de autoria da vereadora Estela Luzardo.
Senhor presidente.
Os que concordam permanecem como estão, os contrários manifestam.
Sou contrário porque eu pedi outra transparência, não estou pedindo nada aqui.
Com dois votos contrários, vereadora Estela Luzardo e vereador Luiz Fernando. Está aprovada a solicitação de votação em destaque do requerimento, vereador Estela Luzardo. Coloque em votação os requerimentos. Os que concordam. Pode pedir? Os que concordam permaneçam como estão, os contrários manifestem. Coloque em votação o requerimento 1403 em destaque. Os que concordam permaneçam como estão, os contrários manifestem. Todos aprovaram. 1403, que foi em destaque teu. Está aprovado em votação em destaque.
Eu coloquei em votação coordenação requerimento. De bancada.
Tá. Solicitação para votação do destaque. Eu fiz a leitura do requerimento, votação em destaque. Coloque solicitação. O vereador Celso Duarte solicitou coordenação de bancada para votação do requerimento 1403.
Senhor presidente, eu solicito coordenação de bancada também.
Podemos solicitar coordenação de bancada.
Republicanos também.
Republicanos também.
Coordenação de bancada.
Interrompo a reunião por 5 minutos para as bancadas se reunirem e fazer a votação em destaque do requerimento 1403. Retomamos a sessão. Solicito que as bancadas expressem a sua votação. Bancada do progressista, no requerimento, votação em destaque do requerimento 1403. Solicito a votação da bancada progressista. O sim aprova o requerimento. O não rejeita. Bancada progressista?
Pelo voto, não.
Bancada republicanas?
Bancada republicana vota não.
Bancada do Podemos?
Bancada do Podemos vota não.
Bancada do PDT? Vota sim. Bancada do União Brasil?
Vota sim.
Perfeito. Com 6 não e 3 sim, o requerimento 1403 está rejeitado. Coloque em votação os requerimentos. Os que concordam permaneçam como estão, os contrários manifestem. Os outros requerimentos, colegas vereadores. Os requerimentos estão aprovados. Solicito à secretária que faça a leitura das indicações.
Indicações ao Executivo. Número 414, vereador Mano Gás. Inscrição no Programa Estadual Conexões Rio Grande do Sul e Drenagem Rio Grande do Sul, que visam qualificar a infraestrutura viária e hídrica para os municípios afetados pelas enchentes. Número 415, vereador Luiz Fernando Bright. Instalação e padronização de placas de identificação nas vias públicas e numeração predial nos bairros do município. Número 416, vereadora Lilian Cuti. Revitalização na fachada do prédio da farmácia básica.
Coloque em votação as indicações. Os que concordam permaneçam como estão, os contrários manifestem. As indicações estão aprovadas. Solicito à secretária que faça a leitura das moções.
Eu tenho uma indicação verbal.
Não tem indicação verbal no regimento interno, vereadora.
Moções de congratulações e louvor. Número 276, vereadora Manuela Couto. A professora doutora Dayana Silva Ávila, docente e pesquisadora do programa de pós-graduação em bioquímica da Universidade Federal do Pampa.
Só um minutinho, vereadora Márcia Fumagalli. Solicito à mesa, diretora, que permaneça em silêncio. A vereadora está fazendo leitura em respeito. Eu interrompo a sessão por 2 minutos por questão de ordem. Retornamos, peço desculpa à nossa secretária, solicito a sequência das leituras.
Moções de congratulações e louvor. Número 276, vereadora Manuela Couto. A professora doutora Dayana Silva Ávila, docente e pesquisadora do programa de pós-graduação em bioquímica da Universidade Federal do Pampa, Unipampa, por figurar entre as pesquisadoras mais influentes do mundo, segundo o ranking internacional World's Top 2% Scientists, elaborado pela Universidade de Stanford, Estados Unidos. Feita a leitura das moções.
Coloque em votação as moções. Os que concordam permaneçam como estão, os contrários manifestem. As moções estão aprovadas.
O republicano se soma à moção da vereadora Manuela Couto.
Podemos se soma às moções.
PDT se soma às moções.
As bancadas somam-se à moção. Em discussão e votação. Solicito à secretária que faça a leitura da emenda ao projeto de lei ordinária 148 de 2025. Os pareceres já foram lidos na reunião anterior.
Em segunda discussão e votação, o projeto de lei ordinária número 148/2025 do Poder Executivo autoriza a abertura de crédito adicional especial no orçamento vigente no valor de R$ 642.729,66.
O projeto está em discussão. O projeto de lei ordinária número 148 está em votação. Os que concordam permaneçam como estão, os contrários manifestem. O projeto de lei número 148 está aprovado. Solicito à secretária que faça a leitura das matérias do expediente. Correspondências recebidas do Executivo.
Ofício número 713 a 723. Encaminha a resposta aos requerimentos 1118, 1267, 1272 e 1253, 1268 do vereador Luiz Fernando Bright. Requerimento 1268 da vereadora Estela Luzardo. Indicação 350 do vereador Padovan. Requerimento 1007, 1441 da vereadora Márcia Fumagalli. Requerimento 1184, 1195, 1219, 1228, 1245. Indicação 381 da vereadora Lilian Cuti. E requerimento 1322 do vereador Mano Gás. Feita a leitura.
Feita a leitura.
Agora é correspondência.
Correspondências recebidas de diversos.
E-mails número 42 e 43. BRK encaminha a resposta ao requerimento 1154 da vereadora Manuela e requerimento 1243 do vereador Mano Gás.
Passamos ao período das comunicações. Escrito vereador Luiz Fernando Bright.
Bom dia, presidente e demais vereadores. Eu quero trazer uma situação lamentável que vem ocorrendo, mas que precisa ser dita e esclarecida e, o principal, resolvida. 60 dias, o seu Dejair Santana está aguardando o resultado da biópsia realizada na oncologia. E a situação dele é gravíssima, ele está definhando numa cama e aguardando, e com aquela esperança de que hoje vai chegar. E as médicas da oncologia não conseguem avançar no tratamento dele porque precisam desse exame e alguns outros complementares que também não chegaram. O seu Almerindo Alves, ele estava hospitalizado com câncer também no pulmão. As médicas atenderam ele, ele esteve hospitalizado. No dia 5 de setembro ele foi liberado e também aguardava a biópsia e alguns exames complementares para ter a sua consulta de retorno. Só que o seu Almerindo não vai mais ter a biópsia. Por quê? Ele faleceu ontem. E o seu Dejair está no mesmo caminho. Se vocês vissem como esse homem está lá, um homem lenheiro, alambrador, o verdadeiro gauchão, está morrendo em cima de uma cama. Aí a gente foi atrás para ver o que está acontecendo que não vem as biópsias. E aí vem a coisa mais lamentável que pode existir, é mentir. Mentir para uma pessoa que está definhando e com a esperança de ter vida. Mentir que a sua biópsia vai chegar. Que tá, vereadores, ó, como estão os exames de biópsia na Santa Casa? Ó. Em cima de uma mesa, dezenas, porque não pagaram o laboratório e o laboratório não vai fazer. Mas mentir para o paciente de que vai chegar, agora vai chegar. Hoje de manhã saiu o corteiro do seu Almerindo. Se Deus não livrar, vai sair o do seu Dejair. Isso aqui é um absurdo, isso é um crime. Isso é crime. Crime é quem está fazendo isso. Quem é o responsável por isso? Eu não vou pedir mais fiscalização por esta casa, porque foi arquivado na segunda-feira. Foi arquivado. Estava tudo bem. E não está tudo bem. Está aqui. Essa é a prova. Isso aqui é casa de polícia, de Ministério Público. É bandido quem faz isso. Bandido. E tem mais uma situação que eu já falei, vou falar de novo. Seu Enio Correia, fiz o requerimento. 48 dias esperando o medicamento. Vai morrer também. Mas está tudo bem. O câncer mata, vereadora Lília. E mata. E com isso aqui, dá uma olhadinha aqui, ó. A senhora fez a fiscalização lá, disse que está tudo bem. Está aqui, ó. Te mostraram isso aqui? As biópsias amontoadas? Lamentável. Hoje à tarde, eu vou estar lá no Ministério Público, vou pedir uma audiência com a promotora. Isso aqui, essa pessoa tem que ser presa, quem é o responsável por isso aqui, ó. Tem que ser preso, é bandido. E é o pior bandido que tem. Porque não se mostra. Apenas engana. Muito obrigado.
Com a palavra, o vereador Egídio Carvalho.
Muito bem, senhor presidente, senhoras vereadoras, senhores vereadores, pessoas que nos acompanham através das redes sociais, saudando a todos. Eu quero me referir ao requerimento de indicação de número 415 do vereador Fernando Bright, e até agradeço a indicação, porque vai reforçar um projeto de indicação que já está em trâmites do Poder Executivo, encaminhado na legislatura passada, que tem como finalidade dotar todas as ruas de Uruguaiana com placas indicativas, tendo o nome da rua, tendo o nome do bairro, tendo o CEP e mais
um QR Code que conta a história da rua. E mais, essas placas vão ser disponibilizadas nas esquinas, somos uma cidade turística, em algumas circunstâncias nós não sabemos em que bairro estamos, muito menos em que rua estamos, e quando estamos num bairro, não sabemos se estamos transitando e logo a seguir já estamos em outro bairro diferente. Essas placas estão sendo já elaboradas, está na Secretaria de Planejamento, com o secretário Prudêncio, está na Secretaria da Infraestrutura, com o secretário Paulo Wolters, para que dote, então, todas as ruas nas esquinas com placas indicativas. Na parte inferior haverá o patrocinador indicando a rua e, logicamente, fazendo seu merchandise. O meu projeto foi aprovado por esta casa, na legislatura passada, e está faltando agora apenas a colocação em prática para que tenhamos uma cidade realmente turística, como deve ser, para que saibamos onde estamos, para que saibamos, né, em que bairro estamos transitando, em que rua estamos transitando, porque em algumas circunstâncias nós, uruguaianenses, nem nós sabemos onde estamos pisando. Então agradeço até o seu requerimento.
O senhor me consegue uma parte?
Lhe concedo a parte.
Vereador,
só para agradecer a sua manifestação, a sua indicação, que obviamente vem colaborar com a minha ideia já aprovada na legislatura passada. Muito obrigado.
Sim, se existe o projeto, já está em andamento lá, eu faço uma sugestão para o senhor, que também inclua o nome ou qualquer outra descrição na placa embaixo, em espanhol. Nós temos muitos casos dos argentinos entram na cidade e eles cortam as preferencial. Né? Eles cortam, tem que ter. A gente é uma cidade turística, está se preparando para ter um turismo melhor da fronteira oeste. Então, acho que tem que começar a fazer ajustes, né? Tanto na iniciativa privada, no hotel, que os hotéis já estão se adaptando, né? Colocando ali as instruções, tudo como funciona em espanhol, e as placas também. Em alguns pontos principais, onde as entradas deles, Monte Caseiros com Domingos de Almeida, por exemplo, é um ponto crítico que eles cortam a Domingos de Almeida, já deu dezenas de acidentes, claro. Seria uma sugestão para o seu projeto.
Não, a ideia é muito boa, só que os nomes de ruas não tem como traduzir, porque são nomes próprios. Muito bem. A vereadora Manuel também tem a parte?
É uma sugestão, que é uma coisa muito interessante que eu já vi em outros lugares, é que colocam um QR Code na placa explicando quem foi Domingos de Almeida, quem foi Duque de Caxias, sabe? Foi, e é uma coisa que não custa nada, a pessoa aponta para a placa e fica sabendo da história do
nome da rua. Foi exatamente o que falei e já faz parte do projeto, vereadora. Muito obrigado. Muito bem. Concedo uma parte à vereadora Márcia Fumagalli.
Ainda em relação ao tema, a vereadora Gil de Carvalho, é bom também lembrar que placas têm desenhos e sinais que são universais, como a placa de parada obrigatória, o octógono vermelho, ele é de entendimento universal. Então, o fato de não estar no idioma da pessoa não é uma escusa de atender à legislação, né? Porque os sinais são, na maioria, universais. Obrigado.
Obrigado, vereadores. Colegas vereadoras, colegas vereadores, eu consulto os vereadores, ao nosso plenário, para que o servidor Zaqueu dos Santos, responsável pelo setor financeiro da Câmara Municipal de Uruguaiana, venha à tribuna para esclarecer duas situações. Sobre a fala proferida em plenário durante a última reunião, com essas palavras: nós tínhamos 6 milhões de recursos livres aqui na Câmara, que poderiam ter sanado o fechamento da pediatria e o salário atrasado dos médicos da Santa Casa. Solicito aos colegas vereadores autorização para o servidor técnico desta casa, Zaqueu, fazer uso da palavra na tribuna. Coloque em votação. Os que concordam, permaneçam como estão. Os contrários, manifestem. A fala do nosso servidor da casa, Zaqueu, está autorizada. Servidor, que bom estar à sua disposição.
Um bom dia, senhor presidente, senhores vereadores. De antemão, gostaria de esclarecer que eu não tenho o dom da oratória como os senhores têm. E até sou meio encabulado de falar ao microfone. Mas, devido à situação, eu acho que é cabível alguns esclarecimentos quanto a esta sobra de 6 milhões. Esta posição era de 6 milhões até o final, né, do mês de setembro. Como eu sempre esclareço, a contabilidade é uma coisa dinâmica. Ou seja, agora nós temos um saldo, tanto orçamentário como financeiro, nós temos um saldo X, não leva um dia, às vezes é minutos, para esse saldo ser modificado. Como se modifica esse saldo? Com as movimentações obrigatórias e aquelas que são de despesas a critério do presidente da casa. Tanto é verdade, se formos pegar este saldo que o senhor citou, de 6 milhões, hoje nós temos exatos 4 milhões e 600. Quer dizer, mudou completamente a coisa. Daqui a pouco muda de novo, amanhã mais ainda, porque a Câmara vive somente de repasses, né, por motivo de lei, que recebe do Poder Executivo. Então a gente tem que cuidar, isso eu me dirijo a todos os senhores, e até peço o entendimento, porque as minhas palavras são completamente técnicas. Não me dirijo à política, que nem cabe a mim fazer isso. Eu sou técnico. Então, quanto à contabilidade, nós somos completamente cegos, somente a parte técnica. Daí que nós devemos cuidar, quando falamos de saldos contábeis, saldos orçamentários, porque tem tantos detalhes que envolvem esses saldos que a gente é só analisar. É perigoso expandir e falar sobre saldo. É perigoso falar que pode, o nosso saldo pode ser, presidente, usado para Santa Casa. Não, para Santa Casa, o responsável é o Poder Executivo. A Câmara não tem essa liberdade, assim como, só um exemplo eu vou dar aos senhores, os móveis, utensílios que não têm mais utilidade, veículos, todo o nosso permanente, não tem mais serventia para a Câmara. Ou pela sua obsolescência ou falta de interesse, a Câmara não pode e nem tem autorização de alienar esses bens. É obrigatório a devolução para o Poder Executivo de todo esse material e ele que vai dar a destinação, porque ele é amparado por lei. Tudo que se faz, tanto na Câmara como na Prefeitura, tudo existem regras, e principalmente a constitucional. Se vem dinheiro ou verba, vamos falar assim, se vem uma verba para mais, que é o caso desse ano, que não me leve a mal, foi o nosso Departamento de Contabilidade que acionou o Poder Executivo para uma diferença de verba que não estava vindo. Por quê? Estava sendo mal interpretado. Em contato com a contabilidade do Poder Executivo, né, realmente eles entenderam que, nós levamos, a nossa Câmara levou até eles este conhecimento e aumentou o nosso repasse. Aumentou não porque eles quiseram, aumentou por motivo de lei. Tá? Por quê? Mensalmente, um alerta para os senhores ampliar o seu conhecimento para futuras decisões, mensalmente é feito uma declaração para o Tribunal de Contas do Estado, o obrigatória, da onde eles mesmos nos mandam uma coisa chamada Programa Autenticador de Dados. O que é isso? Eles mandam um programa onde a Câmara enxerta alguns dados e tem pouca ou nenhuma ingerência. O próprio programa do tribunal automaticamente vai selecionando os dados que constam em nossa contabilidade, eles que fazem as contas, né? E que a gente apelida esse programa de PAD. É feito mensalmente. Dali, por exemplo, em maio, o PAD de maio consta o quê? Todo o exercício anterior. É daí que eu peço sempre aos senhores presidentes de cada exercício que toda e qualquer atitude, tomada de decisão que envolva despesa, aumento de despesa, que segure até o final de maio. Porque daí nós vamos ter a certeza de quanto que nós vamos ter direito no financeiro. Um pequeno adendo. Está chegando a época de votarem a nossa lei orçamentária anual, que irá vigorar para o ano que vem. Alguns me questionam, por que que já não faz exatamente? Esta lei, em conjunto com o Poder Executivo, ela é baseada no seguinte detalhe. Quando eles mandam para cá a nossa lei orçamentária, a que irá vigorar no ano que vem, ela tem que ser baseada na arrecadação do exercício 2025. Mas como eles vão saber quanto vão arrecadar em setembro, outubro, novembro e dezembro? Eles não têm bola de cristal, como eu brinco em falar. O que ocorre? Eles fazem uma média mensal de arrecadação do Poder Executivo desses últimos 4 meses. Então não é chutar. Eles estão prevendo, desculpa, esse tipo e essa quantidade, né, essa quantia, digo, de arrecadação. Agora, quando votam o orçamento, no ano que vem que nós vamos saber quanto realmente foi arrecadado pelo município, que nós chamamos de consolidação do balanço. Baseado nesse número da receita que a prefeitura supostamente pretende arrecadar, que nós vamos largar os 6% que é do direito do Poder Legislativo Municipal. Onde foi a nossa briga? Por que briga, não? A discussão salutar, né, senhores? Eu já anteriormente disse que eu não tenho dom da palavra, eu sou técnico. O orçamento que foi votado nesta época, o ano passado, ficou em torno de 19 milhões. Só que dentro, que seja bem esclarecido, quando votam o orçamento, ali também já consta emprestado os aposentados e pensionistas do município, mas que pertencem à Câmara. Aqueles que se aposentaram pela Câmara Municipal, né, vão constar somente para figuração dentro do nosso orçamento. Mas as expensas são direto do Poder Executivo. Daí que eles nos ressarcem, bem correto, religiosamente, este valor. Um exemplo. Quando votarem o orçamento, vão ver a partezinha final lá, no resumo. Para os senhores tirarem uma ideia, se somarmos o que é de obrigação do Executivo, quanto a esses aposentados e pensionistas, consta em nosso orçamento em vigor. 1.445.000 são de responsabilidade do Executivo. Então, não é só, a Câmara está recebendo tanto. Não, deste tanto, vamos tirar este valor. Diminui bem mais. Aí está no saldo. É aí que eu alerto os senhores. Está no saldo da Câmara, financeiro e orçamentário. Então, não é só colocar o olho ali naquele extrato que vai condizer com a realidade. Ali já consta as obrigações financeiras que a prefeitura tem que cumprir para conosco. Somente este alerta que eu quero dar. Como hoje se soma, como diminuiu o saldo que o senhor citou, senhor presidente. Hoje, o nosso saldo é de R$4.683.000. Para ser mais preciso, de ontem este saldo. Só que aqui dentro tem várias coisas a serem pagas, as empenhadas. Tem todas aquelas empenhadas. Um exemplo que eu vou dar para os senhores, digamos que hoje fosse o último dia do exercício. Somente em compromissos desses 4 milhões e 600, desses compromissos, 1 milhão e 500 já está comprometido até a data de hoje. Sem contar, aí agora vem a outra parte, sem contar, né, que anualmente nós encerramos o exercício. O pessoal todo, eu ironizo e brinco com os colegas, até com alguns dos senhores vereadores que eu tenho maior intimidade, o pessoal todo, feliz ano novo, virou o ano. Feliz para ele, para a contabilidade é um horror. Porque nós trabalhamos com dois exercícios concomitantemente, o que encerrou e o que está abrindo. Os senhores podem até me perguntar, qual é o pior? O que está encerrando ou o que está abrindo? Eu vou dizer os dois e já estou nervoso para o outro ainda de 2027. Tá. Por quê? Como a Câmara vive de repasse do Poder Executivo, como é que nós vamos? Nós temos que apurar o que sobrou. Porém, antes de apurar as sobras, nós somos obrigados a apurar restos a pagar. Não vou me demorar muito. O que se chama e se entende por restos a pagar? São todos os compromissos assumidos, ou seja, toda a movimentação que foi empenhada durante o exercício e não foi paga ainda. Logo, o presidente atual é obrigatório, por motivo de lei, a deixar o equivalente, né, em caixa para ser pago, porque ele não pode deixar os compromissos que ele assumiu para a nova gestão. Não seria nem coerente. Então, assumir um compromisso vai deixar o dinheirinho em caixa. É daí também o outro perigo que eu falo. Pega o extrato, olha, nós temos 4 milhões, nós temos 6 milhões, mas não, minha gente. Ali dentro desse extrato bancário está já o dinheiro que o presidente anterior deixou com relação a esses compromissos. Então, é muito relativo à coisa. Claro, o que, que eu posso dizer? Que eu sempre comento. Um leigo tem essa dificuldade desta visão. Tem, mas é perdoável isso aí. Porque cada um na sua área, cada um no seu quadrado, cada um é técnico do que manja. Imagina eu querer pegar e responder pelos senhores, jamais, não tenho essa condição, não tenho essa formação. Até mesmo que eu posso dizer, senhores, que a contabilidade pública pouco tem a ver com a contabilidade privada. É um perigo. Por que, senhores, aqui é votado o orçamento, por qual razão? O orçamento, a despesa ou as despesas, né, elas são fixadas. Então, está no orçamento, rigidamente nós temos que obedecer. São fixadas. Já a arrecadação, ela é projetada. que é o que faz a prefeitura. Projeta, mas não quer dizer que vai se configurar. Da mesma forma, tem um outro alerta, que o orçamento que os senhores vão votar esse ano é relativo, ele é temporário. Pode ocorrer da arrecadação não se configurar o que o Poder Executivo planejava. Então é relativo. Então pode arrecadar para mais ou arrecadar para menos, onde nós temos que fazer esse estudo, daí a razão que esta consolidação do balanço é importante, ali nós vamos ver, temos direito a mais, temos direito a menos. Esse ano já ocorreu duas vezes aqui com os senhores, até estive participando, de duas suplementações para mais para a Câmara. Então, louvável, sinal que o município está evoluindo, está aumentando a sua arrecadação, onde nós temos direito a mais um pedaço da diferença do orçamento que votaram para a realidade financeira. E os dois aspectos têm que ser lembrados, orçamentário e financeiro. Porque do que adianta, né, ter financeiro se não tem onde executar aquela despesa que é do orçamento? Então vai ficar aquele dinheiro parado à toa. Por essa razão que quando a Câmara localiza que a arrecadação aumentou dentro das verbas que tem direito, nem tudo, alguns senhores, até a comunidade, comete um pecado de olhar até no portal Transparência. Olha, o executivo arrecadou 800 milhões, nem tudo, nem todas essas receitas e essa verba, a Câmara tem direito. O próprio tribunal nos fornece o rol das contas em que a Câmara incidirá os seus 6%. Daí que é o nosso direito financeiro. Nem todas. Um exemplo, Fundeb. O que, que a Câmara quer morder a fatiazinha do Fundeb? Não. Isso nós chamamos de vinculada. Tá? Essas verbas são vinculadas. Tá bem? É onde também se confunde o que a Câmara é. Recurso livre. O que se entende por livre? A Câmara tem um gasto só em um recurso livre. Como vai gastar? Qualquer despesa, tá? Senhor, desculpa. Qualquer despesa que lhe aprouver. Certo, meus senhores? Eu não vou me aprofundar, não estou acostumado com o rito da casa, mas o que eu puder aumentar, esclarecer, ampliar o conhecimento dos senhores, eu estou à disposição, tá? Até no meu departamento. Alguma dúvida, alguma pergunta que restou para agora? Não? Então tá, vou encerrar e voltar lá para o meu departamento que está pegando fogo, tá bom?
Com a fala, nesse momento, em nosso plenário, servidor Zaqueu, 20 anos no setor de contabilidade da Câmara dos Vereadores, e não é nós, no exercício do mandato político, que vamos interferir nas questões responsáveis e acompanhado todos os dias pelo órgão fiscalizador Tribunal de Contas. Eu passo as condições dos trabalhos ao vereador Padovan e solicito para fazer o uso da palavra.
Assumo a condução dos trabalhos com a palavra o vereador João C. Alves.
Com isso, esclarecemos este fato. Uma inverdade, uma mentira, proferida durante a última reunião plenária por alguém que, infelizmente, para nós e para a população, que mais uma vez visualiza uma atitude desvairada, descabida e, por que não dizer, ignorante, pois ignora a verdade para fazer politicagem, sim. Colegas vereadores, comunidade que nos acompanha, ao proferir essa ignorância, mostrando total desconhecimento de administração, sobretudo a administração pública, a porta-voz desta asneira tenta diminuir as ações desta casa,
busca desconstruir o trabalho realizado por este Parlamento e desmerece a gestão técnica administrativa da Câmara Municipal de Vereadores. Encerro essa questão com algumas frases. Quem fala sem saber, revela o quanto não sabe ouvir. A boca aberta demais costuma deixar escapar a ignorância. Para alguns, a verdade é invisível, quando o ego faz barulho. Há quem fale tanto que não sobra espaço para a razão. Ignorar a verdade é falar com convicção, não transformar mentira em sabedoria. Ser odiado por idiotas é o preço que se paga por não ser um deles. Obrigado, colegas vereadores. Obrigado pela atenção e o respeito aos servidores dessa casa. E bom dia a todos.
Devolvo a condução dos trabalhos ao presidente vereador Jalcei Alves.
Escrito fazer, assumo as condições dos trabalhos, com o período das comunicações, vereador Estela Luzardo.
Bom dia. Estou um pouco prejudicada por causa da minha tosse alérgica, mas aqui preciso me manifestar quanto a esse fato, que eu falei sim, que tinham quase 6 milhões livres, porque o que foi apresentado através da minha solicitação pelo setor financeiro, e depois eu confirmei com o seu Zaqueu, que naquele relatório estavam, sim, os empenhos até o final do ano. E com aquilo ali, com os empenhos até o final do ano, sobravam 5 milhões, ou quase 6 milhões de reais, ou 5 milhões e 800. Não lembro o número de zero, mas é quase 6 milhões. E todo dia 20 chega a esta casa o repasse da prefeitura para a Câmara de Vereadores. E, logicamente, que diminuiu 6 milhões, porque foi 1 milhão e 300 para Santa Casa. Então, significa que tem, sim, uma verba a mais nesta casa aqui, tanto que sobra todos os anos. E é isso que eu me refiro. Tanto que anteciparam o duodécimo pela urgência que a Santa Casa precisava. Né? Então, ignorância, né? A gente não pode chamar uma outra pessoa de ignorante, porque é assim, olha, é como 2 mais 2 é 4. Que sobra, sobra. Agora, quanto sobra, vocês é que têm que dizer. O que, que tem empenhado até o final do ano? Né, a vontade do presidente, se quiser fazer outros gastos ou se entender melhor comprar um carro daqui um mês, bom, aí é outra situação. Não estou dizendo que tenha isso para fazer, né, que seja essa a intenção. Estou dizendo, né, como disse o seu Ezequiel naquele relatório, né, que sobra, sobra. Então, era isso que eu queria dizer. Não tinha necessidade nem de vir um milhão, cento e poucos mil, de urgência urgentíssima para esta casa, para comprar equipamentos, manutenção, não sei de que ali, que veio esse recurso. Não tinha necessidade. Porque se tem hoje 4 milhões e 800, quase 5, quer dizer que não mudou muito, né? Porque saiu 1 milhão e 300. Então, isso é matemática. É lógico que a matemática ela é exata, né? Era isso que eu tenho a dizer, e não quero entrar, né, em um embate de discussão, de ofensa, de chamar de ignorante, ou de débil mental, ou de qualquer qualificação que valha aqui os vereadores. Né? O público que nos enxerga, que nos assiste, e que nos assiste nesse momento, vai entender o que é isso. Tanto que sobra, que lá em janeiro, né, economia da Câmara de Vereadores, vai para o Carnaval, vai para outros fins, né, de suplementação, ou para onde entenderem. Né, e é lógico que não é vontade do presidente de encaminhar recurso para Santa Casa, é do Executivo. Todas as suplementações vêm de lá. Né? Nós aqui entendemos isso. Mas foi vontade do presidente, sim, né, de encaminhar esse projeto de lei e aceitar sem a deliberação da mesa, como sempre fazem. E não vejo mal nenhum, porque se a mesa fosse chamada, logicamente que pela necessidade e a urgência e quase estado de calamidade que se encontra a saúde pública, os vereadores iriam aprovar. Né? Então, era o que eu tinha a dizer, não vou entrar em embate, né, de ofensas pessoais, né, porque isso baixa o nível da discussão. E a nossa população não merece isso. Obrigada.
Com a palavra, a vereadora Lilian Couto.
Bom dia a todos os colegas. Eu peço licença, porque eu vou viajar. E eu queria só falar aqui, o vereador Bright postou, nos falou, e eu fiquei muito preocupada sobre as biópsias, porque isso não pode acontecer nessa parte, até eu concordo. Isso não pode acontecer. Aí eu entrei já em contato com a coordenação lá, e o que, que ela me diz? Que ela não sabe de quando essas fotos, se o senhor puder nos dizer de quando que é, porque nós pagamos o laboratório semanalmente. Eles pagam o laboratório semanalmente lá, e não sabe se é do dia, de quando foi isso, há quanto tempo foi, e tem que ser apurado, sim, eu concordo. Então, nós, da Comissão de Serviços Municipais, vamos solicitar para a Santa Casa para nós vermos isso aqui, porque se for verdade... E que eu acho que não é, eu acho que é uma inverdade, porque eu estou conversando aqui diretamente. Ó. Hoje estou fazendo uma entrega de material, inclusive. Eu acredito que a pessoa que esteja na frente não vai estar mentindo para a população. E o seu Dejair, eu acho que também ela não pode me dizer, mas não foi por causa de biópsia. E só que ela não pode expor o paciente. E cuidado com essas fotos, que tem nome de paciente aí. Muito cuidado, vereador, porque isso aí é ilegal. Não pode ser feito assim. Tá?
Então, não pode ser manifestado. Então, não pode ser manifestado.
Então, assim, nós temos que apurar. Não, estou apenas dizendo o que é o correto, moço. Eu não sei quem tu és, mas nós temos que apurar, sim. Eu não estou dizendo que não. Porque se for, é uma irresponsabilidade. Por isso que nós, da Comissão de Serviços, temos que ver isso aí. Agora, se não for, tem nome de pacientes ali e não pode ser exposto. Não pode. É contra a lei. Tá? Muito obrigada e estou indo, tá? Estou indo para a UFRO. Vamos ver o que a gente pode trazer de novidades lá. Tá bom?
Também
bom
destacamos dia. Com a presidência dessa casa que existem vereadores nesse exato momento se deslocando para a reunião da UFRO em busca de ações em prol da nossa. Nos represente bem lá, vereador. Eu tenho certeza que os vereadores estão levando pautas importantes para a nossa cidade. Escrito no período das comunicações, vereador Mano Gás. Márcia Fumagalli.
Bom dia, senhor presidente, colegas vereadoras, vereadores, público que nos acompanha. Na esteira da fala da vereadora Lilian, eu gostaria de trazer aqui uma publicação no portal da Defensoria Pública, Defensoria Pública do Paraná, que diz assim: direito ao sigilo médico e como a Defensoria Pública pode te ajudar. O sigilo médico é um direito fundamental do paciente, que garante a proteção de sua intimidade e vida social. Todos os profissionais de saúde, tanto do sistema público quanto privado, têm o dever de respeitar esse direito e manter a confidencialidade das informações. A violação do sigilo pode resultar em dano moral e sanções para os responsáveis, e não se trata apenas de uma infração legal, mas de uma violação dos direitos fundamentais do paciente, que está em uma posição de vulnerabilidade. Respeitar esse sigilo é essencial para garantir a saúde emocional e psicológica do paciente, permitindo que ele busque ajuda sem o medo de ser exposto ou estigmatizado, explica a psicóloga da Defensoria Pública do Paraná, Tabata Bolsoni. E aqui eu destaco a Lei 14.289, de 2022, que trata da privacidade das pessoas em tratamento e proíbe os agentes públicos ou privados de revelar informações sobre pacientes. Muito obrigada.
Tá. Com a palavra, no tempo de liderança, ter bancada o vereador Luiz Fernando.
Eu só quero reforçar que as minhas ações na rede social, presencial, eu sou responsável. E eu não preciso de cartilhazinha e blá 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 de ninguém para dizer o que eu devo ou não devo fazer. A maior falta de respeito, proteção, a churumela que a senhora leu agora, vereadora, é não proteger a vida de quem está morrendo.
Eu não leio churumela.
Com licença, questão de ordem, presidente.
O senhor me respeite como vereador.
Questão de ordem, presidente. Quando o vereador fala, o outro escuta.
Mantenha a palavra.
Então, presidente, eu sou bem consciente e eu estou aqui pedindo providências para quem está aguardando há mais de 40, 45, 60 dias uma biópsia. E a senhora, vereadora, a senhora tinha que ter vergonha de querer ainda justificar e querer... E vou dizer, essas imagens aqui não vieram da lua, não vieram ninguém, vieram de profissionais... que estão, sim, preocupados com o que está acontecendo dentro da Santa Casa de Uruguaiana e que estoura neles. Porque o paciente vem a óbito, o paciente tem a sua situação agravada. E o que, que o médico vai fazer? O que, que o médico vai fazer se ele não está tendo o mínimo? O mínimo. Eles, sim, são apertados, coagidos, porque não podem falar. E alguém tem que falar. E se for eu que tiver que falar, eu vou falar quantas vezes eu quiser e tomara que não sejam muitos que resolvam. Dizer que é mentira, a imagem está ali. Se vão retirar as pressas, como é de costume, para dar uma tapeada e esconder material, foram prejudicados as biópsias da população. Esse é o fato. Agora, querer dar moral para cima de mim, não. Para cima de mim, não. Se eu fizer, e se acham que é sensacionalismo, para mim não tem problema nenhum. Agora que eu vou defender essas pessoas até o fim, eu vou. Então, assim, ó, o dia que eu precisar de uma aula de legislação, com certeza não vou pedir para a senhora, vereadora. Tá? Só vou lhe respeitar e não vou mandar a senhora trabalhar, porque eu sei que a senhora trabalha pelos animais. Eu estou trabalhando pelas pessoas e eu respeito o seu trabalho. Agora, por favor, e não faça mais esse tipo de situação, não me provoque mais, não provoque esse tipo de saia justa. A gente está num momento crítico aqui dentro dessa casa e a senhora não precisa ficar induzindo para ver se eu vou lhe responder isso aí. Olha o fato que eu estou trazendo aqui, que pessoas estão morrendo porque a biópsia está parada e a senhora vem para cima de mim com esse tipo de atuação ridícula, baixa. Entendeu? É, a senhora pode dar a resposta, eu não vou ficar, presidente, para escutar a resposta da vereadora, porque já está, se a senhora tem problema particular comigo, nós vamos resolver e já estamos resolvendo na justiça. Eu peço desculpas aos colegas, eu não vou me manifestar mais de nenhuma forma em relação à vereadora Márcia. Deu, parou, eu não sou guri, sou homem, tenho barba na cara e honro isso aqui. A senhora faça o seu trabalho, eu faço o meu e eu nunca mais vou me dirigir à senhora. Agora a senhora aprenda a respeitar as pessoas e nós temos diferenças, sim, e estamos resolvendo na justiça e é lá que nós vamos resolver. Agora a senhora vem trazer para cá, banalizando essa casa, por favor, ponha-se no seu lugar. Muito obrigado, desculpa os colegas, mas eu vou me retirar, não vou escutar e é o que tem para hoje.
Direito e resposta, vereadora Márcia Fumagalli.
Primeiramente, que eu não me referi ao senhor. Eu trouxe aqui um assunto importante que foi mencionado pela vereadora Lília e na esteira eu trouxe a questão legal, até porque eu sou advogada. É, segundo, que em nenhum momento eu falei no senhor. Eu realmente faço um trabalho não só com os animais, mas com as pessoas também. A diferença é que eu não exponho essas pessoas em rede social para me beneficiar. Ajudamos uma criança essa semana a realizar um importante exame que não existe pela rede pública. E isso eu não expus em nenhum momento em rede social, eu não expus a família, até os recursos que a gente angariou, em nenhum momento a gente expôs a criança. Não se expõe as pessoas. Pode falar sobre o assunto, mas sem expor nomes, como famílias que vieram aqui com suposto caso de abuso sexual, onde já se viu a criança, a família toda exposta, os coleguinhas de escola. Aqui as reuniões são gravadas. Quer ajudar? Ajuda. Vai lá ver onde que está o problema, vê lá onde que tem os exames a serem realizados, reclama no Ministério Público, leva a questão para a Defensoria Pública, mas não precisa expor em redes sociais as pessoas, seus nomes, sua situação. Como pessoas já me disseram que foram expostas e que não gostaram nem um pouco disso. Expor a vida, a saúde das pessoas, existe lei para proteger, e não é por acaso. É porque o direito à privacidade é um direito do ser humano. E eu trabalho, sim, para os animais, mas eu também trabalho para as pessoas. Sabe qual é a diferença? É que os animais, eles não se importam, eles não sabem ler em rede social o seu nome exposto, a sua família exposta. Mas a gente ajuda muito as pessoas também, e todas as pessoas que já foram atendidas por nós são testemunhas disso. Mas eu não preciso expor. É só ver minhas redes sociais, eu jamais exponho nomes ou casos ou situações que envolvem as famílias. Porque isso é protegido por lei, inclusive. E como advogada, eu tenho o dever de trazer, destacar leis que são importantes de proteção às pessoas. Jamais vou usar um caso de uma pessoa como dessa criança que esta semana eu ajudei para mim ganhar confetes. E como também, novamente, expõe o vereador aqui, que nós temos uma diferença, que está na justiça, sim. Inclusive, a defesa já entrou lá. Como uma vez ele me acusou falsamente e eu fui inocentada, o meu julgamento está em rede social. O TRE me inocentou da acusação que ele fez contra mim. Isso tudo está público, eu posso falar. Então, novamente, eu vou provar que eu sou inocente das acusações dele, Luiz Fernando. Né? Então, eu trouxe aqui uma situação, é uma lei. A lei diz que a gente não expõe as pessoas, seus nomes, sua situação de saúde. Não se expõe, é lei, lei federal, inclusive. Obrigada.
Obrigado, vereadora Márcia. Agora sim, com a palavra o vereador Wagner Manugás.
Bom dia, presidente. Bom dia, colegas vereadores que ainda se encontram no parlamento. A todas as pessoas que, através da rede social, vão estar visualizando esse vídeo, ao plenário presente. Primeiramente, quero pedir desculpa a todos os colegas pelo meu atraso. Estava na consulta e realizando alguns exames. Mas o que me traz na tribuna hoje, presidente, é para falar algo importante. É sobre a medicação de número 414, do que versa um programa que o Estado está abrindo. E aí, uma das minhas bandeiras como vereador, como parlamentar, é infraestrutura. Uma das suas bandeiras também, presidente. E algo que a gente vem trabalhando muito desde o nosso começo do mandato é a respeito dos pluviais, dos alagamentos que o Uruguaiana vem sofrendo em decorrência de não existência mais das valas. E é dentro dessa linha de pensamento também que me chegou até a nosso gabinete ali, uma informação muito importante do Governo do Estado. O Governo do Estado, por meio da SEDUR, publicou o edital do programa Drenagem Rio Grande do Sul, com foco na resiliência climática e no fortalecimento da infraestrutura microdrenagem dos municípios gaúchos. Terá um investimento, meu presidente, de mais de 150 milhões de reais. Até 2,5 milhões os municípios apresentando o programa, o projeto pode ser contemplado. Então, dentro disso, a gente fez essa indicação ao executivo que possa juntar a equipe da prefeitura, as equipes que constroem os projetos. O secretário Prudêncio deve estar visualizando aí esse vídeo, também vai chegar até ele, essa indicação, que passa a partir de hoje dar uma atenção especial nessa indicação que o Uruguaiana tem grandes problemas de alagamento e eu acho que acredito que ela deve ser contemplada. 2 milhões e meio de reais para ser investido em canalização, em galerias, resolve um bocado dos nossos problemas. Então, presidente, essa indicação fica aí. E as obras contempladas, obras de microdrenagem, sistema de gerência de águas pluviais, que é um dos nossos grandes problemas, são galerias e remoções que hoje nós temos o bairro Cidade de Alegria, o bairro Loteamento Dona Laura, áreas verdes, que será resolvido esse problema gravíssimo de alagamento somente com essas galerias. E o programa visa fortalecer a infraestrutura de drenagem do Rio Grande do Sul e municípios. Então, presidente, reforço esse pedido e peço a todos os colegas, meus colegas, que possam, junto comigo, assinar essa indicação e encaminhar ao executivo que Pode mudar. No nosso próximo ano, eu tenho certeza que o prefeito Carlos Delgado está se empenhando o máximo para trazer uma Uruguaiana para todos. Eu acredito nisso, eu aposto nisso e estamos juntos. Então, eu convido a vocês, meus colegas, que possam estar junto nessa indicação, levando até o executivo, para que o nosso município, sim, dê uma atenção e organize, faça os projetos, encaminhe ao Estado para que nós possamos ser contemplados com esses 2,5 milhões de reais para ser investido na drenagem pluvial e galerias da nossa cidade. Muito obrigado pela oportunidade e obrigado a todos. Que Deus abençoe.
Obrigado, vereador Mano Gasco. A palavra, vereador Celso Duarte.
Muito bem, senhor presidente, colegas vereadoras, vereadores. Hoje eu até não ia me manifestar, mas eu, como jornalista, me incomodo muito com informações inverídicas, com a falta da verdade. Então, a gente tem que estar sempre procurando a informação correta, né? Nós, como políticos, agentes públicos, figuras que estamos aqui representando a comunidade, também temos que ter esse cuidado. Embora a gente tenha uma imunidade no nosso discurso, que nos permita e preserve essa liberdade de manifestação e total independência ao mandato de cada um, temos que ter responsabilidade quando exercemos a fala, quando usamos esse parlamento, essa tribuna. Então, diante da manifestação do vereador Luiz Fernando, apresentando fotos aqui do que seriam biópsias paradas na Santa Casa, de imediato, assim como a vereadora Lilian fez, também questionei o gestor da Santa Casa, o Jonathan Nicorena, que respondeu que essa foto não corresponde com uma situação atual, se existe uma foto antiga de algo que aconteceu no passado e não é um retrato do momento atual. Essa foi a afirmação do senhor Jonathan Nicorena, atual gestor da Santa Casa, que ele me passou aqui quando eu questionei, porque eu não tinha esse conhecimento e não vou sair opinando sem ter o conhecimento. Então, procurei, ele me respondeu a tempo dessa sessão, estou retransmitindo essa informação, que eu acho muito importante e acho que devemos ter total cuidado para não sairmos jogando palavras ao vento, porque depois elas repercutem na nossa comunidade, como aconteceu aqui a semana que passou, presidente Juca, com essa declaração da vereadora Estela, falando que tinha dinheiro parado, 6 milhões em caixa aqui nessa casa, que poderiam ter evitado o fechamento da pediatria, em mais uma atitude irresponsável, além de inverídica, irresponsável, colocando a comunidade contra os demais vereadores e esta casa. Então nós temos que ter esse cuidado. O ambiente é sensível, às vezes explosivo, de contraditórios, mas acho que cada um, a partir de sua linha e posicionamento, tem que ter um posicionamento mais responsável com a verdade. Muito obrigado, senhor presidente.
Obrigado, vereador Celso Duarte, e agradeço aos colegas vereadores, e agradeço principalmente o servidor Zaqueu, 20 anos à frente da contabilidade, o departamento técnico desta casa, fiscalizado pelo Tribunal de Contas. Não é o achismo que fiscaliza as finanças da Câmara dos Vereadores. Não é o talvez, mas eu acho que isso está sendo poluído por inteligência artificial. Nós temos que cuidar, isso é um vício, é uma doença, que se não tratada, repercute em vexame. Segue total desconhecimento sobre gestão pública. Vir para o plenário, colocar em xeque postura dos vereadores, isso também é uma ofensa. Jogar a população de forma ignorante contra os vereadores também é uma ofensa. Então, para exigir o respeito, vamos nos respeitar. Se vamos manter o nível, primeiramente, suba ao nível. Não havendo mais quem queira fazer uso da palavra, declaramos encerrada a 65ª reunião ordinária deste ano de 2025 e que Deus abençoe a nossa Uruguaiana.